fazer na noite de hoje é contar um pouquinho para vocês qual a história dessa frase e buscar dar para vocês um sentido um pouco mais profundo. O que, que é esse conhece-te a ti mesmo? De forma geral, quando a gente pensa em conhece-te a ti mesmo, a gente pensa, precisamos conhecer os nossos defeitos, precisamos conhecer as nossas virtudes, precisamos conhecer como somos e como nos colocamos diante das pessoas. Mas será que é só isso? Será que conhecer a si mesmo significa só conhecer a nossa vocação? Só o nosso papel no mundo? Ou será que existe uma chave mais profunda por trás desse conhece-te a ti mesmo? Da onde vem essa frase? Qual é o sentido mais profundo? Então a proposta é falar um pouquinho para vocês da onde vem, qual é esse sentido mais profundo, como é que a gente pode fazer de uma forma muito prática e muito objetiva, para que a gente possa trilhar esse caminho em direção a esse conhece-te a ti mesmo. Essa é a proposta da noite de hoje. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é contar um pouquinho para vocês a origem dessa frase. Alguns já sabem, outros não. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, Gnoth Zeaton, em grego, clássico. Na realidade, é uma frase que era inscrita no Oráculo de Delfos. O que era o Oráculo de Delfos? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar aqui em Nova Acrópole. O Oráculo de Delfos era um templo numa região chamada Delfos, na Grécia Antiga. E é interessante que tudo por trás do Oráculo de Delfos é simbólico. A palavra Delfos, por exemplo, em grego, significa ventre. Então, imaginem que nesse lugar muito especial, na Grécia Clássica, existia um templo dedicado ao deus Apolo. Era um templo circular, templo redondo. E nesse templo dedicado ao deus Apolo, existiam sacerdotisas, chamadas as pitonisas. E essas sacerdotisas contam os mitos, a história, na verdade, conta. Elas eram sacerdotisas que tinham o dom da profecia. Nesse lugar, que era Delfos e que tinha esse templo, existia uma fenda na terra. E dessa fenda da terra saíam alguns gases. E conta a história daquela região, que as sacerdotisas, quando elas inalavam esses gases, elas entravam em um estado alterado de consciência. E saíam reis, sacerdotes, grandes líderes, o mundo clássico inteiro ia até a cidade de Delfos para fazer pergunta às pitonisas. Onde que eu devo fundar a minha cidade? Eu vou ganhar essa guerra? Eu devo partir em batalha? Qual é o futuro do meu reino? Todo mundo ia para o Oráculo de Delfos fazer essas perguntas. E aí tem algumas coisas muito interessantes em relação ao Oráculo de Delfos, porque no Oráculo de Delfos, que foi construído em homenagem ao deus Apolo, dizem que o templo foi construído porque ele lutou contra Pítia, que era a serpente. Apolo, na mitologia grega, é o deus da harmonia, é o deus da beleza. Representa esse elemento do sol interno. Então imaginem só, Apolo que luta contra a serpente significa aquele mestre, aquele grande deus que é capaz de dominar as potências ocultas da sua própria natureza. Então, Apolo, que é esse deus muito poderoso, que inspirava essas sacerdotisas. E aí é muito interessante, mas de onde veio essa frase? Por que ela estava escrita no templo de Delfos? De onde que ela vem? Quem que inventou? Foi Platão? Foi Pitágoras? Sócrates? De onde surge essa frase? Muito provavelmente essa frase, na verdade, ela fazia parte da tradição grega da época, da mentalidade, da filosofia, que muito provavelmente foi buscar inspiração no próprio Egito. Porque aqueles que falam que o mesmo tipo de mentalidade também você encontrava no Egito Antigo. Então aquela frase não pertenceu a um filósofo, na verdade pertenceu a toda uma tradição. E aquela frase então ecoou ao longo de toda a história da filosofia ocidental. Que a Grécia, afinal de contas, é o berço da nossa cultura. E aí depois então ela foi sendo espalhada, ensinada e chegou a nós até os dias de hoje. Mas o que é esse conhece-te a ti mesmo? Vamos refletir um pouco sobre isso? Agora que vocês entenderam um pouquinho de onde vem a frase, que na realidade tem um ensinamento importante que não é só da Grécia, mas de toda a tradição humana. Vamos entender um pouquinho o que está por trás dessa frase. O que é esse conhece-te a ti mesmo? Existia no mundo clássico uma enciclopédia, provavelmente a primeira enciclopédia da história, uma enciclopédia grega chamada Suda. E aí existe uma frase muito interessante que eles usavam para poder explicar o verbete conhece-te a ti mesmo. Eles falavam, conhece-te a ti mesmo significa, é um provérbio aplicado, aqueles que tentam ultrapassar aquilo que são. É uma boa definição, né? Aqueles que buscam superar os seus próprios limites. Essa é a frase do Conhece-te a ti mesmo. Mas quais são os nossos próprios limites? E quem é que somos? Estava refletindo para poder dar essa palestra para vocês um pouco sobre essa ideia do conhece-te a ti mesmo, encontrar um sentido mais profundo por trás disso. E eu fiquei pensando que a gente busca conhecer a gente mesmo desde quando a gente nasce. Vocês já viram como é que os bebês fazem? Desde pequenininho, eles começam a descobrir as próprias mãos, descobrir os próprios pés. E aí a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que a gente se relaciona, que tem o meu brinquedo, o teu, o seu, a gente briga. A gente vira adolescente, descobre que tem paixões, se relaciona, vive a experiência da vida comum. A gente cresce, precisa definir a nossa profissão, quem eu sou, qual a minha vocação, para onde eu vou. E assume os nossos papéis. E a gente percebe que existem muitas expectativas em relação a nós. A gente precisa crescer, casar, quiçá ter filhos, ter uma profissão, ocupar um papel na sociedade, viver a nossa vida e morrer. Agora, se a gente tem um sentido de vida filosófico, ou pelo menos uma inquietação filosófica, e todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que de alguma forma tem, a gente começa a se deparar com perguntas ainda mais incômodas. Além dessa, quem eu sou, qual é a minha vocação, qual é a minha profissão, qual é o sentido da vida? Quem eu sou de verdade? Trabalhar, estudar, fazer tanta coisa, por quê e para quê, em direção a quê? Então a gente começa a ver que essa pergunta do conhece-te a ti mesmo, ela tem várias camadas. Não é simplesmente conhecer quais são os meus defeitos e quais são as minhas qualidades. Eu posso conhecer aquilo que é o meu corpo, e é muito interessante, a gente vai falar sobre isso. O nosso corpo fala muito. Quando a gente olha para uma pessoa, o formato do corpo, a nossa postura, o jeito da gente sentar, o jeito da gente vestir, fala muita coisa. E a gente vê uma pessoa caminhando, quantas coisas a gente não descobre sobre quem ela é. Então o corpo fala. Os gregos falavam que a gente tem esse elemento do corpo que eles chamavam de soma. E eles falavam que a gente tem uma outra camada mais profunda, porque a gente vai vendo que vai ficando mais profunda a experiência humana. Tem um corpo que fala muita coisa. Tem a nossa psique, as nossas ideias. Vocês já perceberam que a gente tem muitos padrões mentais que são nossos? Vocês já viram que tem pessoas que são muito lógicas para olhar a realidade? Então, pessoas que olham a realidade muito mais do ponto de vista das emoções. Cada um sente e pensa a realidade de um jeito diferente. Então, essa é uma outra forma de conhecer a nós mesmos. Como funcionamos por dentro? Como funciona a nossa mente? E como funcionam as nossas emoções? Só que conta também a filosofia grega que para além do corpo, para além da psique, os meus padrões mentais, afetivos, existe algo mais profundo, que os gregos chamavam de nous, que é a nossa natureza espiritual. Então, quando os seres humanos daquela época e ainda hoje falavam sobre conhece-te a ti mesmo, eles não dão o mesmo sentido que os psicólogos hoje dão. Não é conhecer simplesmente a nossa linguagem corporal. E nem conhecer os nossos padrões mentais e os nossos padrões afetivos. É, na verdade, conhecer uma realidade muito mais íntima e muito mais profunda. E sobre a qual sabemos muito, muito, muito pouco. Tá claro até aí? Percebem que por trás dessa frase, conhece-te a ti mesmo, tem camadas e camadas que vão ficando cada vez mais profundas? E por quê? Cadê esse mistério? O que é esse conhecer a si mesmo de uma forma mais profunda? E aí eu vou dar para vocês uma outra chave, que é uma chave presente não só na tradição grega, mas presente em várias culturas antigas. E eu vou complementar a frase do conhece-te a ti mesmo. Existe uma outra versão da frase conhece-te a ti mesmo que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Já ouviram essa versão? Essa não estava escrito no Oráculo de Delfos. Ninguém sabe onde estava escrito direito. Os filósofos começam a falar sobre ela em algum momento da história. E a gente começa a adotar como sendo uma frase mais completa do conhece-te a ti mesmo. Quando os gregos antigos falavam conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, na verdade, o que eles queriam dizer? O ser humano é uma célula do mistério da natureza. E as mesmas leis que se aplicam ao espaço infinito se aplicam ao microcosmos da natureza humana. E aí, por trás disso, eles enxergavam que a natureza tem leis, padrões, um código. E que esse código tem sons, notas expressos pelas notas musicais, tem cores, tem números, tem formas geométricas. Existe uma coisa na tradição grega muito bonita. Platão, ele falava sobre uma coisa chamada a música das esferas. O que, que ele dizia? A música das esferas era a música emitida pelos planetas. Ele falava, todas as coisas emitem um som, inclusive os planetas. Então imagina que todos os planetas emitem uma música, assim como todos os astros. Assim, na verdade, como todas as coisas. Porque se o som, ele vem da reverberação das moléculas que se movimentam, o que é que emite som? Todas as coisas. Só que o som das moléculas nesse copo eu não ouço. Eu não sou capaz de ouvir. Mas algum movimento, os átomos e as moléculas desse copo fazem. Assim como todas as coisas na natureza emitem um som. E eles falavam sobre esse som da natureza. Só que Platão falava uma coisa super interessante. Ele falava o seguinte: como essa música das esferas a gente ouve desde quando nasceu, a gente não ouve. Porque é um som sempre presente. E por isso a gente não conhece, não sabe qual ele é. E eu estou dizendo isso para vocês porque eles acreditavam que, assim como existe o som da natureza, existe um espectro de cores, existem os números, existe a geometria da natureza, o ser humano é parte da natureza. E nós temos uma ignorância nossa, muito própria, da gente se sentir apartado da natureza, não é assim?